Então, nós estamos às vésperas de Shavuot. Às vésperas, não, estamos a menos de 24 horas de Shavuot. Então, vamos falar um pouco a respeito. A Torá fala o seguinte: a Torá diz que no terceiro mês que o povo de Israel saiu do Egito, eles chegaram no Monte Sinai, no deserto do Sinai, e acamparam. Eles acamparam ali ao lado do Monte Sinai. E aí a Torá conta que Moshe subiu no Monte Sinai e Hashem chamou ele da montanha e falou para ele: Kotomar leveit Yaakov, assim você vai falar para a casa de Yaakov, Vetageid livnei Israel, vai dizer para os filhos de Israel. O que você vai falar para eles? Você vai dizer: Atem reitem, vocês viram aquilo que eu fiz para o Egito, e o que eu levei vocês como nas asas da águia, e eu trouxe vocês até mim. E agora, se vocês vão aceitar, se vocês vão ouvir a minha voz, e vocês vão guardar o meu pacto, vocês vão ser uma nação escolhida, uma nação especial para mim, pois a mim pertence toda a terra. E vocês vão ser, para mim, um reinado de sacerdotes, de pessoas que vão me servir. Vegoi Kadosh, um povo sagrado. Essas são as palavras que você deve transmitir ao povo de Israel. Então, aqui, Hashem está dando o primeiro recado que tem que ser dito para o povo de Israel. O primeiro recado que você tem que dizer para eles é que eles precisam lembrar do momento da saída do Egito. Esse é um ponto extremamente importante, que as pessoas sempre lembrem do momento da saída do Egito. Ponto número 2, depois da Torá conta, que Moshe veio e falou para todo mundo essas palavras. E aí o povo respondeu que tudo aquilo que Deus ordenar nós vamos fazer. E aí Hashem falou para Moshe de novo, que eu vou aparecer para você na espessura da nuvem, e eu vou falar com você, para que o povo todo escute eu falando com você, e vão acreditar em você para sempre. E aí Moshe transmite as palavras do povo para Hashem, quer dizer que o povo naquele momento também aceitou e falaram que nós queremos ouvir diretamente Deus. Não queremos ouvir Ele falando com você, Moshe, nós queremos ouvir diretamente de Hashem. Aqui tem dois princípios básicos que Hashem está já avisando que são dois princípios básicos. Vocês precisam lembrar disso sempre. Que é o primeiro ponto, o fato que vocês saíram do Egito. Número 2, vocês devem lembrar que vocês receberam a Torá no Monte Sinai e vocês viram Hashem falando com Moshe. Por que que esses dois fatos são tão importantes? Esses dois fatos são importantes porque são dois fatos que não são fé. São dois fatos que não é que você acredita em algo sem ter nunca visto, sem ter nunca sentido. Não. São dois fatos que vocês viram com os próprios olhos. Então, vocês viram como eu tirei vocês do Egito. Não é uma história, não é que estão contando, não é que estão falando. Vocês viram com os próprios olhos. E segundo lugar, o recebimento da Torá também. Vocês estão vendo nitidamente Deus falando com Moshe. E dessa forma, todo o resto da Torá não é apenas fé, mas todo o resto da Torá, além de ser fé, é conhecimento. É uma ciência. Você está ciente que você saiu do Egito. Você está ciente que Hashem te tirou do Egito com milagres, com tudo que nós vimos em Pessach. E você está ciente que Hashem falou diretamente com Moshe perante um povo gigantesco de 1 milhão e 2 milhões de pessoas ali em volta do Monte Sinai. Todo mundo ouviu Deus falando com Moshe. A partir daí, todo o resto da Torá não é apenas fé. Eu acredito que Deus falou. Não é. É uma ciência. Eu sei que Hashem falou comigo. Oi, Mia, tudo bem? Então, esses são dois fatos extremamente importantes de se lembrar sempre. E por isso que tem tantas mitzvot que nos fazem lembrar esses momentos. Shavuot é, na verdade, uma extensão, uma continuação, um término de Pesach. Nós saímos do Egito para receber a Torá. Então, uma festa tem uma conexão direta com a outra. Sair do Egito está conectado com receber a Torá. E você vê que nós fazemos diversas e diversas mitzvot e nós lembramos do fato de sair do Egito. No próprio Kiddush nós lembramos sempre Zecher Litziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. E em Shavuot nós fazemos Kiddush e no Kiddush nós falamos Zecher Litziat Mitzrayim. Porque esse fato de nós termos não apenas ouvido uma história, alguém contou, não. Nossos pais estavam lá. Eles viram isso com os próprios olhos. Isso dá uma força muito maior para todo o resto da Torá. Por isso que é tão importante sempre lembrar de Yetziat Mitzrayim, saída do Egito, e Matan Torá, o recebimento da Torá. E aí nós temos até festas para lembrar disso. Pesach e Shavuot. Não é à toa que é um dia de Yom Tov, um dia de reflexão, um dia de Tfilot, um dia de estudo. Um dia que uma vez por ano você tem que parar e pensar e lembrar desse fato. O Rashi traz aqui no versículo, quando está escrito que Hashem chamou Moshe e falou Kotomad Leveit Yaakov, assim você vai falar para a casa de Yaakov, Zetaged Livne Israel, vai dizer para os filhos de Israel. O Rashi traz as palavras dos nossos sábios que explicam quem são Beit Yaakov, casa de Yaakov, e quem são Bnei Israel, filhos de Israel. Fala para esse e diz para aquele. Quem são eles? E o Rashi traz as palavras dos nossos sábios que Beit Yaakov se refere às mulheres. Então fale para a casa de Yaakov, ou seja, fale para as mulheres. Vetaged livnei Israel, diga para os filhos de Israel. Você vai dizer para os homens. Oh. Na verdade, a pergunta é até maior do que isso. Tudo bem. Se você acha que tem que separar e falar para as mulheres e falar para os homens separado, o Rashi explica por quê. Porque você vê que tem uma diferença até na linguagem usada. Kotomar, amirar, você vai falar para as mulheres. E você vai taged, você vai dizer para os filhos de Israel. Qual a diferença entre essas duas formas de fala? Falar é falar de uma forma mais suave. Lehagid é quando você fala palavras mais duras, mais pesadas. Para as mulheres, Moshe, você tem que falar de uma forma suave. Para os homens, tem que falar um pouco mais duro. Homens só entendem quando se fala duro com ele. Você tem que falar um pouco mais duro, não pode falar tão brando assim como se fala com as mulheres. Mas a questão é, por que que Deus separa em duas falas, e ainda por cima na ordem, primeiro para as mulheres, depois para os homens. Eu explico melhor a questão. Nós já vimos diversas vezes que o homem tem mitzvah de estudo da Torá como uma finalidade. A finalidade do estudo é o estudo. Ele vai pegar um assunto que não é prático para ele e ele tem que estudar, porque é mitzvah. Mitzvah ou estudo é uma mitzvah. Para as mulheres não existe esse tipo de estudo, de estudar só para estudar. A mulher, o estudo para ela é um estudo que tem um propósito. Eu vou estudar para conhecer melhor, para poder saber o que fazer. Então, qualquer assunto que não é prático para o cotidiano, a mulher não tem obrigação de estudar. O homem tem mitzvah de estudar. Quando dá, ele tem que estar sentado estudando. Não pode perder um minuto. Ah, precisa parar para trabalhar? Ok, precisa sustentar a família? Vai sustentar a família. Acabou. Agora o que ele vai fazer? Ele tem que sentar e estudar. Mas estudar alguma coisa que ele precisa saber como fazer hoje e amanhã? Não. Ele tem que sentar, abrir um livro de Torá e estudar, por mais que algo que não vai mudar nada o cotidiano dele. Então, se tem essa diferença de estudos, onde o homem tem que estudar como um propósito de estudo, e a mulher tem que estudar só para ciência, para saber o que fazer e como fazer, por que que aqui a Torá fala, em primeiro lugar, falar com as mulheres, depois com os homens? O estudo dos homens é mais rigoroso do que o estudo das mulheres. O Maharsha, que viveu no final do século XVI, diz o seguinte: na realidade aqui, Hashem está falando para Moshe que você precisa falar para as mulheres dizerem para os homens. Kotomar Leveit Yaakov, assim você vai falar para a casa de Yaakov, que são as mulheres. Vetaged Livnei Israel, vai dizer para os filhos de Israel. Não você vai dizer para os filhos de Israel. Quem vai dizer para os filhos de Israel são elas. Ou seja, como o Talmud pergunta, Talmud diz, bom, os homens têm o mérito de estudo da Torá. Eles têm uma contagem de pontos de estudo de Torá pelo estudo. As mulheres, que não têm essa mitzvah de estudo pelo estudo apenas, elas perdem esse mérito. Um mérito tão grande de estudo de Torá, como uma mulher pode ganhar o mérito desse estudo que ela não precisa fazer? O que ela precisa estudar, ela vai estudar, ela vai ter recompensa. Muito bem. O que ela não precisa estudar, como ela vai ter recompensa por isso que ela não precisa estudar? Diz o Talmud que as mulheres têm o mérito de mandar os seus filhos estudarem e de esperarem seus maridos chegarem em casa do estudo e incentivarem eles a estudarem. Quer dizer, a mulher por si própria não tem essa mitzvah de sentar e estudar pelo propósito do estudo, mas ela tem como incentivar aqueles que sim precisam. Se ela sim incentiva eles, ela recebe uma recompensa por isso. Por isso que aqui Hashem fala, Raquel. Sim. Quer dizer, a mulher não tem a obrigação de sentar e estudar algo que não é prático. Se ela quer estudar, vai cachar, fica à vontade, abre os livros e estuda. Mas ela não tem, se ela sentar e estudar, ela não tem aqui uma mitzvah do estudo da Torá igual o homem tem. O homem tem que sentar e estudar, por mais que não é prático. Então, por isso que a Torá vem aqui e diz, olha, Moshe, você deve falar para as mulheres que elas têm um mérito muito grande em incentivar os seus maridos. Ela tem um mérito muito grande em incentivar os seus filhos. A mulher tem um papel extremamente importante na educação dos filhos. Porque, como nossos sábios falam no Midrash, a mulher está a maioria do tempo com os filhos. E por isso, diz a Torá, em primeiro lugar, Hashem aparece e fala para Moshe, fala com as mulheres, para que as mulheres digam para os seus maridos, para que as mulheres digam aos seus filhos. O que elas vão dizer? Vão incentivar o estudo deles. Isso é uma boa pergunta. Não sei te dizer por que justo esse termo é usado aqui. Seria procurar, quer dizer, o fato de ser chamado casa, sim. Porque um está escrito casa de Jacó, outro está escrito filhos de Israel. Casa, toda vez que aparece casa na Torá, está se referindo à mulher. Beitô Zoistô está escrito no Talmud. Beitô, a casa do homem, é a sua esposa. Ela que leva a casa, nas costas. Então, por isso ela é chamada da casa. Agora, por que que justo casa de Jacó e não casa de Israel? Isso é uma ótima pergunta. O Rabbeinu Bahiê comenta aqui que justamente por esse fato que as mulheres estão mais em casa e as mulheres têm essa tarefa tão forte, tão importante de incentivar os homens da casa, que as mulheres costumam, depois de acender as velas de Shabbat ou de Yom Tov, de falar uma prece pedindo para Hashem que, da mesma forma, quando elas acendem as velas, elas estão trazendo uma iluminação a mais para o mundo, que também os filhos dela também tragam uma iluminação especial de Torá para o mundo. Isso é uma prece que consta em muito sidurim, que se faz depois do acendimento das velas. E justamente por essa ligação, a mulher é a fundação da casa. Ela é que mantém o calor da casa, ela é que mantém o incentivo de estudo de Torá da casa. E por isso, nada melhor do que ela mesma para rezar por isso. E rezar no momento que ela está demonstrando, ela está fazendo uma mitzvah, e ela está fazendo uma mitzvah que ilumina, então ela pede naquele momento para que Hashem também ilumine com filhos iluminados. O Talmud fala também sobre isso. O Talmud, quando fala sobre Hanukkah, diz que uma casa onde se acende sempre as velas, tanto de Shabbat, de Yom Tov, de Hanukkah, é uma casa que vai ter também, saindo dela, pessoas iluminadas da Torá. Justamente porque a pessoa demonstra que ela tem vontade de iluminar. Se ela tem vontade de iluminar, ela vai ter filhos que iluminam também. E essa é a grande missão que tem as mulheres pela Torá. Se nós estamos chegando em Shavuot e nós recebemos a Torá, e tem três membros envolvidos nesse recebimento da Torá. Tem os homens, que tem a mitzvah de estudo da Torá. Tem as crianças, que, como o Midrash conta, Hashem falou pro povo: vocês querem receber a Torá, muito bem, mas eu preciso de uma garantia, disse Deus. Quem me garante que essa Torá não vai se perder no meio de vocês? E aí o povo falou que nossas crianças, os nossos filhos, é que são os nossos fiadores. Eles são a continuidade. Esses são o segundo fator. E o terceiro fator envolvido no recebimento da Torá são as mulheres. As mulheres que vão incentivar os maridos e as mulheres que vão incentivar as crianças. As mulheres que vão pegar as crianças para a escola. Contam que a Rabanit Shoshana Zilberstein, abençoada a memória, era a esposa de um grande rabino que mora aqui em Bnei Brak. Ele é viúvo já há alguns anos. Ela tinha dentro dela essa educação pelos filhos, era tão forte dentro delas, que quando ela estava no leito da morte e vieram todos os filhos, estavam à volta dela, esperando que estava chegando de fato, infelizmente, o momento. Quando ela se deu conta, olhou à sua volta, viu todos os seus filhos sentados lá, olhando para ela, esperando acompanhar a alma dela. Ela falou para eles: "Ei, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estão estudando?" E com essas palavras, a alma dela saiu. Uma boa Yiddishemame é uma Yiddishemame que se preocupa que os filhos estejam estudando. Que se preocupa que os filhos estudem Torá todos os dias. Alguma coisa precisa se estudar todos os dias. Não pode deixar passar um dia em branco. Shlomo HaMelech fala no seu livro Mishlei, Provérbios: Chachmot Nashim Banta Beitah. A sabedoria da mulher constrói a sua casa. Ou seja, que a mulher, com a sua sabedoria, com a sua perspicácia e com a sua forma esperta e inteligente de falar com as pessoas, consegue incentivar na sua família para que as pessoas estudem Torá. Ela consegue incentivar para as pessoas terem mais fé em casa. Tem aquela piada que se conta dos casais que estavam reunidos e o sujeito se levanta e fala: "Eu quero fazer aqui uma pesquisa. Eu queria que aqui fizessem duas filas. Os maridos que mandam em casa e uma fila dos maridos que as esposas mandam neles." E aí começa a formar as filas. E obviamente a fila daqueles que são mandados pelas esposas estava lotada. E ia até o fim do salão. Do outro lado, na fila dos que são autônomos em casa, tinha um sujeito. Aí o cara da pesquisa olhou e falou: "Puxa, você está de parabéns, meu colega. Você é o único que está nessa fila. Parabéns, hein?" Aí ele diz: "Olha, na verdade eu estou aqui porque minha esposa mandou vir para cá." Então, do contrário, Me'am Lo'ez explica que o motivo pelo qual Hashem falou, em primeiro lugar, para as mulheres e depois para os homens, porque as mulheres têm uma tendência natural de querer agradar os seus maridos. E Hashem tinha medo que, se eu vou dar a Torá primeiro para os homens e depois para as mulheres, então daqui a pouco alguma mulher comete alguma falha e eu vou cobrar dela, ela vai dizer para mim: "Não, na verdade eu aceitei a Torá porque, escuta, meu marido aceitou, então em respeito a ele eu também aceitei." Mas peraí, você não parou para pensar? Não, eu parei para pensar na hora, mas de qualquer forma, escuta, eu tenho que honrar meu marido, tenho que agradar ele. Se ele falou sim, eu também tenho que falar sim. E por isso que Hashem, em primeiro lugar, deu as ordens de dar a Torá primeiro para as mulheres. Deixa dar para a mulher, deixa as mulheres aceitarem sem estar pensando em agradar ninguém, elas estão aceitando porque elas querem. E em seguida, Hashem falou para os homens. Contam que o Rav Isaac Sher, o Rav Isaac Sher foi um Rosh Yeshiva de Slabodka, que era um Yeshiva aqui na Europa, depois aqui em Israel. Ele faleceu, se não me engano, em 52, ou 55, por aí. Ele faleceu aqui em Israel. Ele era uma pessoa que reconhecia muito a tarefa das mulheres. E uma vez, ele estava bem velhinho, ele estava andando na rua, acompanhado de um aluno. Ele estava andando bem devagarzinho, passo por passo. De repente, ele estava chegando numa esquina, uma mulher que estava empurrando um carrinho de nenê veio numa velocidade e virou a esquina que quase derrubou o Rav Isaac Sher no chão. E ela ficou assustada, e quem viu a situação também ficou assustado, quase derruba um rabino tão importante. E ela ficou toda perturbada e tão confusa que ela estava, ela pegou o carrinho e foi embora correndo, continuar o seu caminho. Aí esse jovem que estava acompanhando o rabino virou para ele e falou: rabino, como é que pode uma pessoa andar na rua com assim, sem nenhum cuidado, como essa mulher aqui? O que ela pensa? Que ela é dona da rua? Que ela anda assim e vai derrubando as pessoas no caminho? Rav Isaac ficou quieto. Deixou o menino falar, o rapaz falar tudo o que ele tinha para falar. Colocar para fora do coração tudo o que ele tinha para falar. E aí Rav Isaac falou: olha, eu agora vou falar uma coisa para mim mesmo. Se você quer ouvir também, você pode prestar atenção no que eu estou falando para mim. Eu estou pensando agora comigo. O que foi que eu fiz, desde que eu acordei hoje, para mim, e o que eu fiz para os outros? Eu estava pensando. Eu acordei hoje de manhã, levantei da cama, por mim, para eu não ficar mofando na cama. Eu me vesti, para não passar frio. Fui para a sinagoga rezar, também por mim. Eu preciso de saúde, eu preciso de sustento, fui rezar por mim. Depois disso, eu fui comer. Obviamente, eu comi por quem? Por mim. Depois eu também estudei umas linhas. Por que que eu estudei? Por mim, para que eu seja um bom yid. E agora eu estou indo resolver uma coisa que eu preciso resolver. Também por mim. Ou seja, nós estamos agora quase 11 horas da manhã. E desde o momento que eu acordei, tudo o que eu fiz foi só por mim. Não fiz nada por ninguém. Por outro lado, estou pensando aqui essa mulher. Essa mulher não dormiu essa noite porque ela tinha que cuidar do nenê dela. O pouco que ela já conseguiu adormecer, ela teve que acordar às 6:30 da manhã para poder acordar o seu marido na hora, para ele não perder a hora na tefilá. Depois disso, ela foi para a cozinha preparar sanduíches para os filhos dela. Aí ela foi acordar os seus filhos. Aí ela deu banho em quem precisava dar banho. E ela vestiu todos os filhos. Depois ela foi procurar as mochilas de cada um. Deu para cada um e levou eles para fora, para cada um ir da sua forma para a sua escola. Depois disso ela voltou para a cozinha e foi cozinhar o almoço. Obviamente que, entre mentes, ela tinha que trocar a fralda do nenê dela algumas vezes. Então, de repente, são quase 11 horas da manhã. E ela se dá conta que ela esqueceu que hoje tinham combinado para ela ir na escola. para ser substituta de alguma professora que teve que faltar hoje. E dessa forma ela pode também trazer mais alguns centavos para sustento da casa dela. Mas antes disso, ela precisa levar o seu nenê para deixar com alguma babysitter para ela poder ir dar aula. Agora, vamos parar e pensar francamente. Será que eu, que até agora, 11 horas da manhã, não fiz nada por ninguém, só fiz por mim, vou reclamar que essa mulher está fazendo alguma coisa de errado quando ela só se ocupou até agora pelos outros e nada para elas, para ela própria? Será que eu posso falar uma coisa dessas? Essa é a forma que nós temos que enxergar, de fato, o papel da mulher no judaísmo. Depois você dá para eles ouvirem. E por isso, então, que a Torá aqui fala em primeiro lugar com as mulheres. Quem que está o tempo todo preocupado com os outros tem o mérito de ouvir primeiro. Tem o mérito de ser instruído primeiro. Porque quem é que vai cuidar de tudo no final das contas? Quem vai estar por trás de tudo? A mulher? Então Hashem fala a mulher. Em primeiro lugar, Moshe fala com as mulheres. Porque no final das contas, tudo que os maridos vão fazer vai ser graças ao incentivo que elas vão dar, graças ao apoio fortíssimo que elas vão dar na casa. A sustentação da casa vai estar nelas. Uma vez uma mulher chegou para o Rav Moshe Aaron Stern, de abençoada memória, e falou para ele que ela está muito, muito perturbada. Ela falou, desde que nasceram as crianças, eu sinto que minha vida ficou pior. O tempo todo ele chorando, o tempo todo ele fica levantando, acordando, não consigo dormir. Não está legal isso. E ela falou que ela está praticamente quebrada psicologicamente. Ela já foi conversar com um monte de psicólogos e não está ajudando. Ela não sabe o que fazer. Está muito, muito ruim desse jeito. Então Rav Moshe Aaron falou para ela, escuta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. E explicou para ela o mérito gigantesco que ela tem de ter o mérito de criar uma alma pura. Sabe o mérito que você tem em poder criar uma criança que vai daqui a pouco crescer, vai começar a estudar a Torá, daqui a pouco ele está guardando mitzvot. Sabe o mérito que você tem disso? E ele acrescentou e falou para ela, sabe de uma coisa? Tinha um grande mestre aqui em Yerushalayim, muito conhecido, chamado Rabbi Aharon Levin. Rabbi Aharon Levin tem a famosa história que todo mundo gosta de contar. Como? Sim, Rabbi Levin. Então, o Rabbi Levin, ele tem a história famosa dele, que uma vez a esposa dele estava com uma dor no pé, e ele foi com ela no médico, e quando ele chegou no médico, ele virou para o médico e falou, doutor, o pé dela está doendo para nós. Essa é a famosa história dele, ele tem muitas, muitas histórias, era um grande, grande homem aqui em Yerushalayim. E ele costumava dizer para suas filhas, quando vocês forem trocar a fralda dos seus nenês, antes de começar, vocês devem falar a seguinte frase. Hareini muhana lekayem mitzvah nidul banim. Eu estou agora preparada para cumprir a mitzvah de criar as crianças. disse o Rav Moshe Aaron para essa mãe perturbada: se você reconhecer e parar para pensar quão sagrado é esse serviço que você faz na casa, tudo vai ficar muito mais simples. E de fato ela acabou tendo muita facilidade a partir de então de cuidar da casa. Nossos sábios dizem que a mulher, no final das contas, é como se fosse o sacerdote da casa. Beit HaMikdash é um lugar sagrado, mas a nossa casa também é um lugar sagrado. A nossa casa é o lugar onde se dá a continuidade do nosso povo. É o lugar onde se guarda as mitzvot de fato. E por isso, quando a mulher cuida da casa, se ela limpa a casa, ela está limpando um santuário, ela está limpando um lugar onde se serve a Deus. Ela está deixando um ambiente mais agradável no lugar onde se serve Deus. Ela está ajudando as pessoas a servirem Deus de uma forma agradável. Quando ela faz comida, ela está preparando comida para alimentar almas de pessoas que estudam Torá, de pessoas que guardam mitzvot, de pessoas que vão dar continuidade ao nosso povo. O fato dela fazer comida é um serviço a Deus. Se ela lava roupa, ela está lavando a roupa de pessoas que estão servindo a Deus. Então isso também é um serviço a Hashem. No final das contas, tudo que a mulher faz em casa é um serviço a Hashem. Se direto ou indiretamente, é um serviço a Hashem. E é um mérito muito grande. E é um mérito tão grande que Hashem aqui fala primeiro com elas. Primeiro Hashem falou com as mulheres. Shavuot. Consta nos livros místicos, o Arizal escreve, que Shavuot é um dia de julgamento. Shavuot é um dia de julgamento, assim como Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah nós somos julgados, de uma forma geral, todos os nossos aspectos, tudo que vai ser ao longo do ano. Shavuot é um julgamento específico. Shavuot é um momento que Hashem julga como vai ser o estudo de Torá de cada pessoa. Qual vai ser o sucesso da Torá de cada pessoa ao longo do ano? E nesse momento nós temos que parar para pensar como nós podemos ter um julgamento bom em Shavuot. E tem três pontos. O primeiro ponto é o incentivo. O segundo ponto, tinha um mestre hassídico chamado Rabbi Meir de Primishlan. Ele costumava contar a seguinte história todos os anos antes da leitura da Torá no dia de Shavuot. Ele contava que no Império da Áustria tinha um grande mestre, Rav Shimshon, que o rei se aconselhava muito com ele. Um grande sábio. Um dia o rei chamou esse Rav Shimshon e falou para ele: escuta, conta uma coisa. Eu estava lendo a respeito de vocês e vi que vocês tiveram dois templos e que os dois templos foram destruídos. Me explica uma coisa. Se vocês são o povo escolhido, Deus gosta tanto de vocês, por que ele destruiu o templo de vocês? Eles fizeram alguma coisa muito grave para Deus ter destruído o templo, não? Então, Rav Shimshon falou, escuta, está escrito no Talmud que o templo foi destruído porque faltava amor entre as pessoas. Pior do que isso, tinha um ódio gratuito entre as pessoas. Aí o rei, o Kaiser, falou, escuta, você está brincando comigo, não... Porque vocês se odeiam, e quando vocês já se odeiam? Agora, só porque vocês se odeiam, Deus destruiu o templo? Não é possível, não tem sentido estar me falando, e eu acho que você está brincando comigo. Eu quero uma resposta convincente em 3 dias, senão eu vou expulsar todos os judeus do meu império. O Rabino viu que o negócio agora é sério, voltou para casa e estava muito preocupado. O que eu vou falar para ele? Esse é o motivo. Ele fez algo que é chamado Sheilat Halom. Sheilat Halom, grandes mestres fazem alguma pergunta, escrevem, e quando eles vão dormir, Hashem responde para eles no sonho. É chamada Sheilat Halom, a pergunta do sonho. E naquela noite, responderam para ele dos céus que você deu a resposta perfeita. Não tem... Essa é a resposta. E não se preocupa que Hashem vai se preocupar para que ele perceba o quanto você tinha razão na sua fala. Bom, no dia seguinte, o rei saiu para caça. Muito comum, o rei saía com o pessoalzinho dele, súdito, saiu para caça. Estava nevando. E eles chegaram perto da floresta e cada um começou a ir para um lado para procurar os animais. E o rei viu umas pegadas na neve e começou a seguir essas pegadas, seguir. Não achou animal nenhum. E quando ele olha para trás, cadê todo mundo? Ele se perdeu de todo o grupo. E estava começando a anoitecer e ele ficou muito preocupado. O Kaiser perdido no meio da floresta à noite, o que vai ser agora? Estava com muito medo. Ele subiu numa árvore e começou a olhar à sua volta. De repente ele viu que tem umas luzinhas lá longe, tem algum vilarejo. Então ele começou a andar naquela direção. Quando ele estava chegando perto já das luzinhas, que é um rio, precisava atravessar o rio, ele tirou o seu manto real e nadou, atravessou, chegou do outro lado, estava morrendo de frio. E andou, chegou dentro do vilarejo, bateu numa primeira porta. Com licença, por favor, posso me abrigar aqui? Sai daqui! Fecharam a porta na cara dele. Ele foi na próxima casa, bateu na porta. Por favor, eu preciso... Não, não posso receber ninguém. Fechou a porta. Aí o Kaiser pensou, puxa, desse jeito vai ser difícil. Sabe uma coisa? Eu vou procurar a casa de um judeu. Com certeza um judeu vai me receber bem na casa dele. Procurou uma casa que tinha mezuzá, achou uma casa com mezuzá, bateu na porta. Falou, por favor, eu posso me abrigar aqui? Ah, por favor, entra. Eu estou morrendo de frio, não tem problema. O judeu trouxe, colocou ele perto da lareira, trouxe um chá para ele. Por favor, fica à vontade. E o sujeito falou, o rei falou, eu posso pernoitar aqui? Então o dono da casa falou, sim, por favor, fica à vontade. Montou lá alguma cama para ele poder se deitar perto da lareira. E o rei estava tremendo de frio. Então o dono da casa trouxe um cobertor, colocou em cima dele e ele continuava tremendo de frio. Então o dono da casa pegou um casaco de pele, bom, caro que ele tinha, colocou em cima do visitante. E o rei finalmente ficou aconchegante e adormeceu. Aí a esposa do dono da casa fala, você é maluco, você vai deixar esse cara na sala com o teu casaco caríssimo, vai acordar no meio da noite e vai fugir com o teu casaco, você não pode fazer uma coisa dessas, como você faz isso? Falou, não tem problema, eu vou ficar na sala falando Teilim ao longo da noite, não se preocupa que ele não vai fugir. Muito bem, assim passou a noite, acordou de manhã o rei, e o rei virou para o dono da casa e falou: escuta, você sabe me dizer a capital a quanto tempo fica daqui? Lá, a capital é 16 quilômetros daqui. Legal. E tem algum cocheiro aqui que pode me levar para a capital? Aí esse judeu falou: eu mesmo posso te levar. Ah, puxa, legal, então fica tranquilo, eu vou te pagar tudo. Eu vou te pagar a comida que eu comi aqui, vou te pagar isso que está me levando para lá. Fica tranquilo, eu vou te pagar tudo. Tá bom. Entraram na carroça e foram em direção à capital. Quando chegaram na capital, o judeu perguntou para o rei: aonde eu devo ir? Ele falou: você vai para a rua principal de tal palácio. O judeu gelou: como assim? O judeu vai entrar na rua do palácio? Aí tem coisa. Quando chegou finalmente na rua do palácio, perguntou: em onde que eu paro? Ali na frente do palácio. Parou na frente do palácio, o rei desceu, entrou no castelo. E aí o judeu ficou tremendo lá fora. E antes dele entrar, ele falou: espera aqui um pouquinho, já venho. O judeu ficou tremendo. Ele vai me delatar para o rei? O que será que vai acontecer aqui? O que eu fui me meter? Onde eu estou? O rei entrou no palácio e todo mundo ficou feliz. O rei reapareceu, se encontrou, que bom, não sei o que lá. Levaram ele para o trono, colocaram a coroa nele. Todo mundo ficou feliz. Aí o rei falou: olha, por favor, chamem lá fora, tem um cocheiro ali na carroça, chama ele que eu preciso falar com ele. Foram lá fora, o rei está te chamando. O cara ficou completamente perdido, entrou no palácio, chegou na frente do rei, se curvou e fez a brahá que se faz quando se chega na frente do rei, e ficou todo encantado. Aí o rei falou: você me reconhece? Ficou olhando. Não, imagina, é a primeira vez que eu vejo a Vossa Majestade, é uma grande honra estar aqui hoje. Aí o rei falou: você não mora no tal vilarejo? Sim, moro. E você não mora numa casa assim e assim? Ontem à noite você jantou isso e isso? Ele ficou pasmo, falou: puxa, eu não sabia que a Vossa Majestade é até profeta? Aí o rei falou: seu tolo, você não sabe, eu estava ontem à noite na tua casa. Não lembra que fui eu que estava na tua casa? Desculpa, Vossa Majestade, se eu soubesse, eu não te recebi direito em casa, se eu soubesse, eu te receberia muito melhor, não sei. Aí o rei falou: imagina, não precisa se incomodar, você me recebeu tão bem, sou tão grato, você me salvou a vida ontem à noite, imagina, fica tranquilo, eu quero agora te dar uma recompensa. Então, no começo tinha pensado em te fazer um cheque da comida e isso que você me trouxe para cá, mas sabe uma coisa, eu queria te dar uma coisa melhor, você afinal de contas foi muito gentil, me salvou, eu queria te dar, o que você acha de 100 mil moedas, tá bom? O sujeito estava completamente perdido, atordoado, não sabia nem o que está acontecendo mais, e não respondeu. Então o rei pensou, ele não gostou, 100 mil é muito pouco para isso. Ele falou: escuta, você quer 200 mil moedas? E de novo o cara fica quieto, olhando para a cara do rei. O rei falou: você quer 500 mil moedas? Silêncio. Escuta, você quer 1 milhão de moedas? Quieto. Aí o rei falou: olha, desculpa, mas você não vai me falar o valor? Eu vou ter que te dar um cheque só do valor que eu comi e disso que você me trouxe agora pra cá. Transporte, mas fala quanto você quer, eu quero te dar. Aí o sujeito pensou, falou: escuta, não preciso disso. Eu vou te falar o que eu preciso. Sabe, eu lá no vilarejo vendo tranqueiras. Tudo que é bugigangas eu trago, vendo pro pessoal lá. Tem um outro judeu que vem de uma outra cidade, na nossa cidade, para fazer vendas também. E ele atrapalha, essa concorrência dele fica me atrapalhando. Então eu queria saber de você, se você pode, por favor, rei, fazer uma lei que proíbe a entrada desse cara na minha cidade. Aí o rei olhou para ele, deu um tapa nele, falou: não posso acreditar numa coisa dessas. Não é possível. Eu estou te oferecendo agora para te dar 1 milhão de moedas. E você está preocupado com o outro cara que está trabalhando? Você quer atrapalhar o trabalho dele? Não é possível. Mandou chamar o rabino de novo. Falou: rabino, é, de fato eu esqueço o meu decreto de 3 dias, já ficou muito claro para mim, vocês se odeiam de um jeito que é impossível de se imaginar. O cara odeia outro mais que 1 milhão de moedas que eu posso dar para ele. Vocês são mesmo um povo estranho. Essa história contava o Rav Meir de Primishlan antes da leitura da Torá em Shavuot. Querendo dizer que se nós queremos receber a Torá de verdade, nós precisamos lembrar o momento do recebimento da Torá. O momento do recebimento da Torá, a Torá fala que o povo acampou no singular. Não está escrito que os filhos de Israel acamparam. Está escrito que os filhos de Israel acampou. E naquele momento eles estavam que ish echad belev echad. Eles estavam como uma pessoa, como um coração. Estavam todos unidos. Estavam todos extremamente unidos naquele momento. E se nós queremos receber a Torá de verdade, nós temos que lembrar que nós temos que ser unidos. Nós não podemos ter inveja um do outro, nós não podemos querer o mal do outro. Nós temos que querer o bem um do outro. E um terceiro ponto que nós temos que lembrar nesse momento de Shavuot é a vontade de querer estudar Torá. O Rav Yisrael Friend conta que ele tem um colega que é Mohel na Inglaterra. E ele viaja muito para a Ucrânia para fazer Brit Milá lá na Ucrânia. E um dia ele encontrou com um rabino. Esse rabino falou: escuta, me conta alguma história assim que te impressionou bastante lá na Ucrânia. E o Moel falou: sabe o que me impressionou? Uma vez eu fui para a Ucrânia. Eu tinha que fazer um Brit Milá numa sinagoga. E eu cheguei na sinagoga cedo, cheguei antes. E quando eu chego lá, tem um monte de gente lá na sinagoga, reunidas. Aí eu perguntei para eles: que horas que são as rezas aqui? Aí o pessoal falou: a gente não tem aqui rezas. Ele falou: bom, se vocês não têm rezas, então o que vocês estão fazendo aqui? Ele falou: olha, rabino, vamos te explicar uma coisa. Infelizmente, no passado nós já tivemos aqui uma comunidade maravilhosa na Ucrânia. Tinha um monte de judeus. E ignorância não tinha de monte aqui. Agora, infelizmente, sobraram nós aqui. Nós não temos acesso ao judaísmo. Nós somos muito ignorantes. Nós não sabemos rezar. Mas nós sabemos que o lugar de todo judeu de manhã cedo é vir na sinagoga rezar. Nós sabemos que todo fim de tarde nós temos que vir na sinagoga rezar. Só que nós não sabemos rezar. Então nós todas as manhãs, nós nos reunimos aqui na sinagoga. Pelo menos nós demonstramos para Deus como nós temos o desejo e a vontade de rezar. Mas infelizmente, fora se juntar aqui, o resto nós não sabemos fazer. Então nós nos juntamos aqui e debatemos alguma outra coisa, discutimos alguma coisa e depois nós vamos embora. Pelo menos demonstramos a nossa vontade. Olha que bonito. Que narras que isso traz para Hashem. Eles podiam dizer: nós não sabemos rezar, então esquece, deixa para lá, vamos passar isso e acabou. Não. Nós queremos, vamos mostrar que nós queremos. E por isso nós vamos para a sinagoga, nós nos juntamos lá todos os dias. Quem sabe um dia a gente aprende a rezar, nós estamos lá. Por enquanto não sabemos, fase A nós fazemos, nos juntamos, fase B não sabemos, não fazemos. Da mesma forma, se nós estamos chegando em Shavuot, é muito importante nós demonstrarmos para Hashem como nós temos vontade e desejo de estudar a sua Torá. E se nós demonstramos para Hashem que nós temos essa vontade, automaticamente Hashem vai nos julgar para ter sucesso nisso. Hashem vai dar um empurrão para nós conseguirmos de fato nos aprofundar no estudo da Torá. E até cabe aqui dizer que nos últimos tempos eu tenho percebido muito isso por parte de vocês, quer dizer, desde o início. Alguém que está disposto a vir segunda-feira à noite já com um olho fechado e outro aberto para estudar a Torá, já demonstra o quanto dá importância e quanto tem desejo de estudar a Torá. Mas nos últimos tempos, mais ainda, eu tenho recebido um e-mail de vocês, vira e mexe, no meio do nada, assim, no meio da semana, fim de semana, de repente, sabe, eu estava discutindo outro dia aqui sobre alguma coisa de Yaakov, você pode me lembrar como que era isso, isso, isso? Ou, sabe, você começou a falar sobre Lavan, mas você não terminou de falar não sei o que lá, como é que é isso? O que, que foi que aconteceu lá exatamente? Ou quem que era a mesma esposa de não sei quem que você mencionou numa aula? Ou como que era o parentesco desse com aquele? E assim eu recebo e-mail direto de vocês. Isso demonstra o desejo que vocês têm pelo estudo da Torá. Então vamos lembrar desses três pontos quando está chegando essa festa de Shavuot, quando está o momento que nós renovamos o nosso recebimento da Torá. Em primeiro lugar, lembrar o quanto é o papel da mulher é importante para incentivo do estudo da Torá dentro da casa. Em segundo lugar, temos que lembrar o quanto é importante nós termos união no nosso povo, não termos inveja um do outro, para poder ter um estudo de Torá digno. Em terceiro lugar, lembrar o quanto nós temos que demonstrar para Hashem o desejo que nós queremos tanto estudar, aprofundar, conhecer. E aí muita gente me comenta, certo? Que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei. De fato, faz parte do estudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe. Mas por outro lado, isso significa que nós estamos estudando bem. Então, com certeza, se nós demonstrarmos esse desejo que nós temos de querer nos aprofundar, então nós vamos, se Deus quiser, receber um selo de Hashem para ter um ano de muito sucesso no nosso estudo, poder aprofundar cada vez mais, poder compreender cada vez mais, e se Deus quiser, cada vez mais estudar mais, aplicar mais, e dessa forma vamos merecer só coisas boas sempre.